Geralmente, quando a gente pensa numa intervenção médica para, tipo, salvar uma vida, existe uma expectativa quase matemática de precisão, né?
Com certeza. A gente adora uma clareza.
Exato. Alguém quebra o braço, aí o raio-x vai lá e mostra a fratura numa linha branca super nítida. A equipe médica imobiliza o osso e, o problema está resolvido.
É reconfortante, sabe? A biologia, nesses casos, se comporta de um jeito bem mecânico, bem visível. Procuramos cenários binários na medicina o tempo todo. O osso está quebrado ou está intacto.
O vaso sanguíneo está obstruído ou não está?
Pois é, e as nossas intervenções deveriam, idealmente, ser tão diretas quanto o diagnóstico.
Mas olha, essa clareza desaparece quase por completo quando a gente entra no mundo da neonatologia.
Totalmente!
Mais especificamente, naqueles primeiros e cruciais minutos de vida de um bebê nascido prematuramente. A sala de parto vira um ambiente de incerteza profunda, onde a margem entre salvar uma vida e causar um dano irreversível é microscópica. E, bom, hoje nós vamos explorar os bastidores dessa complexidade.
É um tema tenso, mas fascinante.
Muito. O nosso mergulho de hoje é guiado pelas pesquisas mais recentes e pelos debates de ponta que rolaram no 10º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal. Esse evento aconteceu em Foz do Iguaçu, no Brasil, agora em maio de 2026.
Um evento importantíssimo para a área.
Sim, e graças ao trabalho incrível de compilação do Dr. Paulo Margotto, nós temos acesso às análises de especialistas globais, nomes de peso, tipo a Elizabeth Foglia e o Jorge Fabris. E o grande mistério que domina essas discussões é algo que parece tão banal no dia a dia, o oxigênio.
É engraçado notar como a gente subestima o oxigênio, né? Justamente por estarmos imersos nele o tempo todo. A gente respira ar ambiente sem nem pensar.
Sim, é automático.
Mas dentro de uma UTI neonatal, o oxigênio precisa ser despojado dessa aura de naturalidade. Ele não é apenas um gás vital ali.
Não mesmo.
Ele é a primeira, a mais potente e, possivelmente, a mais perigosa droga administrada a um ser humano logo ao nascer.
Caramba, é uma mudança de perspectiva brutal. Tratar o oxigênio não como ar, mas como um medicamento de tarja preta.
Exatamente isso. Uma droga onde errar a dose nos primeiros 5 minutos de vida pode ter consequências fatais, ou então deixar sequelas permanentes.
Certo, vamos analisar isso com calma, porque essa guerra atual de porcentagens entre os médicos é complexa. Faz sentido a gente dar um passo atrás. Como foi que a medicina passou a enxergar o oxigênio como uma droga tão perigosa e difícil de manejar?
É, para entender isso, a gente precisa de uma perspectiva histórica. Se a gente recuar lá para os anos 1700, a gente vai esbarrar no trabalho de um anestesiologista francês, o François Chaussier.
1700? Faz tempo.
Faz muito tempo. Ele foi o pioneiro em desenvolver um equipamento bem rudimentar, claro, para forçar a entrada de oxigênio nos pulmões de bebês que nasciam sem respirar. É tipo o avô dos ventiladores modernos.
Uau! E de lá para cá a tecnologia deu um salto absurdo, imagina.
Formidável! Hoje em dia, as salas de parto têm misturadores digitais, que a gente chama de blenders, de altíssima precisão, sensores de oximetria de pulso que leem a saturação no sangue ali, em tempo real.
Mas, se a tecnologia melhorou tanto, por que a confusão hoje é tão grande?
Porque o salto tecnológico não é a parte mais importante dessa história toda. O que realmente mudou o cenário foi a mudança na natureza do paciente.
Ah, entendi. Os bebês que a medicina moderna consegue reanimar hoje, eles simplesmente não sobreviviam no passado, né?
Exato. Estamos falando de prematuros extremos, bebês nascidos com 23 ou 24 semanas de gestação.
É muito cedo. É uma biologia que ainda está em formação, operando num território que a evolução humana nem preparou o corpo para lidar.
Sim. É um campo biológico extremamente frágil e foi justamente o aprendizado empírico com esses pequenos sobreviventes que gerou o medo moderno do oxigênio. A comunidade médica começou a ver a hiperóxia não só como um conceito abstrato de livro.
Hiperóxia é quando tem oxigênio demais, certo?
Isso. E eles viram que é uma cascata destrutiva em nível celular. Quando um organismo imaturo recebe oxigênio em excesso, ele forma radicais livres.
E essas moléculas destroem as coisas por lá?
Destroem muito. São altamente instáveis. Elas causam um estresse oxidativo violento, rasgando as membranas das células. Nos prematuros, isso vira dano severo à retina, causando a retinopatia da prematuridade.
Nossa!
E não para por aí. Causa cicatrizes nos alvéolos pulmonares e até lesões na substância branca do cérebro, que ainda está se desenvolvendo.
Então é isso. O oxigênio funciona como um medicamento que tem uma janela terapêutica minúscula. Se a dose for baixa, órgãos críticos, como o cérebro, não recebem energia e o sistema entra em colapso.
Exatamente. Falha generalizada.
Mas se a dose passar um pouquinho só do limite, esse estresse oxidativo que você mencionou atua quase como um veneno lento.
É um equilíbrio aterrorizante, o que nos leva ao grande debate prático da sala de parto hoje em dia.
Que é, quando o bebê nasce e não respira, qual o número o médico coloca na máquina? Qual é a dose inicial correta dessa droga?
Pois é, e os dados mais recentes trazem uma divisão bem clara baseada na idade gestacional. Para os bebês a termo, que são aqueles nascidos no tempo certo, a ciência já tem um consenso bem robusto.
Ah, menos mal. E qual é o consenso?
Teve uma revisão sistemática fundamental publicada pelo Elsfort em 2019. Eles avaliaram mais de 2 mil recém-nascidos.
Uma amostra bem grande.
Sim. E o estudo comparou a iniciar a reanimação com o ar ambiente, que tem só 21% de oxigênio, contra usar oxigênio puro, a 100%.
E quem ganhou?
A superioridade do ar ambiente foi indiscutível. Demonstraram uma redução de 27% na mortalidade.
Nossa, 27% é muita coisa. E um detalhe que me chama atenção nessas pesquisas é aquela métrica do número necessário para tratar, o NNT.
Ah, o NNT é fascinante.
Para quem acompanha a gente e não lida com estatística médica todo dia, o NNT mede o impacto real de uma intervenção, tipo, na prática. E esse estudo cravou um NNT de 22.
Um número excelente.
Isso significa que para cada 22 bebês reanimados com ar ambiente em vez de oxigênio a 100%, uma vida adicional é salva. É absurdo. Uma diferença estatística gigantesca por uma mudança tão simples no protocolo.
Exato. Então, para bebês a termo, começa com 21% e fim de papo. A ciência resolveu.
Maravilha. Mas o problema, e é aqui que a coisa fica realmente interessante na análise do simpósio, é quando a gente olha para os prematuros com menos de 32 semanas.
É aí que o terreno fica completamente nebuloso. Historicamente, aquele medo da hiperóxia estabeleceu uma tradição super cautelosa. Os médicos começavam a reanimar os prematuros com doses baixinhas, entre 21% e 30%.
A lógica era proteger o cérebro e os olhos, né? Daquele estresse oxidativo.
Isso mesmo. Só que a evolução da ciência depende de a gente questionar essas tradições. Em 2024, saiu uma meta-análise global chamada NETmotion. Eles juntaram dados de mais de 1000 prematuros extremos. E olha, abalou as estruturas da neonatologia.
Por quê? O que eles acharam?
A conclusão sugeriu que iniciar com concentrações altíssimas de oxigênio, tipo 90% ou mais, poderia reduzir a mortalidade desses bebês quando comparado às doses baixas.
Espera um pouco. Se o NETmotion chegou numa conclusão tão disruptiva assim, mudando tudo, por que os hospitais não abandonaram as doses baixas no dia seguinte?
Ah, porque lendo os detalhes apresentados no simpósio, essa meta-análise esconde umas armadilhas metodológicas bem severas.
Tipo o quê?
Principal é a heterogeneidade. Eles misturaram, na mesma base de dados, hospitais de excelência, que têm misturadores precisos e titulam o oxigênio em tempo real, com hospitais que dão oxigênio direto da parede, sabe? Sem controle rigoroso do fluxo.
Nossa, isso parece contaminar a amostra inteira. Comparar maçãs com laranjas.
Contamina muito. É o calcanhar de Aquiles do NETmotion. Misturar realidades tecnológicas tão diferentes mascara o efeito real do oxigênio.
Entendi.
E tem mais. As análises de predição do estudo acenderam alertas vermelhos também. Os estatísticos usam intervalos de predição para estimar se um estudo no futuro acharia o mesmo resultado. e os intervalos deles cruzaram a linha do nenhum efeito.
Ah, matematicamente isso quer dizer que não tem garantia nenhuma de que replicar isso em outro lugar vai trazer o mesmo benefício, certo?
Perfeito. E outro ponto crítico foi que não existia uma curva linear de dose-resposta.
Como assim?
Se mais oxigênio fosse realmente melhor, os bebês que receberam doses médias deveriam ter resultados melhores que os da dose baixa e piores que os da dose alta.
Faz sentido.
Lógico.
Mas os dados não mostraram isso.
Não. A progressão lógica simplesmente não estava lá.
Caramba. E com tanta incerteza assim voando para todo lado, o EUCOR, que é o órgão internacional que define as diretrizes, teve que se posicionar em 2025.
Tiveram. E o posicionamento soou quase como se estivessem encolhendo os ombros.
Pois é. A recomendação foi iniciar com, abre aspas, pelo menos 30%. Na prática, isso autoriza o médico a usar qualquer coisa entre 30% e 100%. Virou escolha do freguês.
Nos Estados Unidos, ficou exatamente assim. Varia radicalmente de um hospital para outro.
Mas as diretrizes brasileiras foram por outro caminho, né? Adotaram uma postura bem mais firme e padronizaram o início em exatos 60%.
Foi uma decisão muito corajosa e pragmática do Brasil. Especialmente porque logo depois, em dezembro de 2025, saíram os resultados de um estudo gigantesco, o Torpedo.
Esse foi grande mesmo. Cerca de 1.500 prematuros extremos em 31 centros pelo mundo.
E eles colocaram à prova justamente isso, iniciar com 60% versus 30%.
E o resultado?
O desfecho não mostrou diferença nenhuma, nem na mortalidade, nem na incidência de lesões cerebrais graves, quando os bebês atingiam 36 semanas.
Então olha só a loucura. Se o maior estudo clínico já feito sobre o tema não achou vantagem em começar com 60 em vez de 30, porque o Brasil cravou a diretriz mais alta? E por que tanto especialista defende dar mais oxigênio para esses prematuros extremos?
Se conectarmos isso ao cenário maior, que o Dr. Jorge Fabris explicou muito bem, a resposta está numa peculiaridade anatômica. A biologia de um prematuro extremo é um universo à parte.
Eles não são só bebês normais em miniatura.
De jeito nenhum. Existe uma condição fisiológica neles chamada menor sensibilidade vascular pulmonar ao oxigênio. Pense que quando um prematuro nasce, os vasos sanguíneos dos pulmões dele estão extremamente contraídos, fechados.
Certo.
Para que esses vasos relaxem e permitam que o sangue flua para pegar o ar, eles precisam de um gradiente, uma carga de oxigênio inicial bem maior do que a de um pulmão maduro.
Ah, é um mecanismo de sobrevivência biológica mesmo. Se a dose for conservadora demais, tipo perto dos 21% do ar ambiente, a biologia imatura dele simplesmente não reage.
Exatamente. E aí, em vez de hiperóxia, entramos no risco da hipóxia severa, falta de oxigênio.
Que é tão ruim quanto ou pior.
E o perigo não é só a falta de oxigenação nos tecidos. O cérebro do prematuro tem uma resposta paradoxal. Se falta ar para um adulto ou um bebê a termo, a gente tenta respirar mais rápido e mais forte, né?
A gente entra em pânico buscando ar.
O prematuro não. O centro respiratório imaturo dele simplesmente desliga.
Meu Deus!
Ele entra em depressão respiratória. O bebê simplesmente para de tentar respirar. Então, iniciar com 60% funciona como estímulo químico forte o suficiente para vencer essa inércia sem expor logo de cara aos riscos do 100%.
Isso faz muito sentido. Mas, sabe, toda essa disputa sobre a porcentagem inicial nos leva a uma mudança de perspectiva muito louca. Se o maior ensaio clínico não vê diferença entre começar com 30 ou 60, talvez a gente esteja olhando para o lugar errado.
É exatamente esse ponto. A atenção das pesquisas mudou de foco. A questão central não é como se larga na corrida da sala de parto. É onde e em que estado o bebê precisa estar aos exatos 5 minutos de vida.
E essa mudança desmascarou umas práticas bem antigas. Porque no passado, a medicina usava aquelas curvas de Dawson para basear os alvos de oxigenação, né?
As curvas de Dawson, sim. Elas traçavam a evolução normal da oxigenação depois do parto. O problema estrutural aí é que essas curvas foram feitas observando recém-nascidos saudáveis que nasciam chorando e respirando sozinhos.
E aí aplicar isso para um prematuro de 24 semanas, entubado, lutando para viver, não faz sentido nenhum.
nenhum sentido biológico. Foi preciso buscar dados reais em bebês reais nessas condições críticas.
E aí que entram aquelas pesquisas pivotais. A do Oi, lá em 2018, e depois refinada pelo Jiong em 2025. Eles mapearam a jornada de milhares de prematuros extremos e acharam um alvo de ouro.
Um alvo bem específico.
Sim, um intervalo incrivelmente estreito no quinto minuto de vida. Então, o que tudo isso significa na prática para os médicos ali na hora?
Os dados mostram que a saturação de oxigênio, a SpO2, tem que estar entre 80% e 85% ao final do quinto minuto. É o nosso ponto de ruptura clínico.
E se chegar abaixo disso?
Se chegar abaixo de 80%, a chance de mortalidade precoce explode, assim como o risco de hemorragia intraventricular.
Que é quando os vasinhos da cabeça rompem, certo?
Isso. A falta prolongada de oxigênio danifica os minúsculos vasos sanguíneos do cérebro do prematuro. Causa sangramentos que são catastróficos.
Nossa, mas e se passar dos 85% nesse mesmo tempo de 5 minutos?
Aí entramos num efeito platô. Não traz proteção extra nenhuma e os riscos da toxicidade da hiperóxia começam a subir.
É tipo pilotar um avião atravessando uma tempestade terrível. A velocidade exata que o avião estava lá na pista de decolagem, a dose inicial importa muito menos do que a habilidade do piloto de estabilizar a aeronave na altitude exata de cruzeiro, que são esses 80 a 85%, no quinto minuto de voo.
Excelente analogia, é exatamente isso.
Mas olha, os números de sucesso dessa manobra apresentados no simpósio me deixaram chocado. A taxa de falha é gigantesca. Quase metade dos prematuros, entre 46% e 47%, não conseguem atingir essa faixa no quinto minuto.
É um número assustador para a equipe médica.
E mesmo naquele estudo NetMotion, que foi feito num ambiente de pesquisa ultracontrolado, só 11% acertaram esse alvo milimétrico. 11%.
E a nossa reação instintiva ao ver metade dos bebês falhando no alvo é colocar a culpa na fragilidade do paciente, né?
Dizer que o pulmão já estava muito doente.
Exato, essa é a justificativa padrão. Mas a exploração mais profunda dos dados mostrou que o problema não é só a biologia, é a física e a mecânica dos equipamentos que a gente usa. A gente cai no que eles chamam de ilusão de controle.
Aquela pesquisa de 2025, conduzida pela Gunnarsdóttir, ilustra essa ilusão perfeitamente. Eles testaram algo que ninguém para calcular no calor do momento. A velocidade de resposta da máquina.
O que é fascinante aqui é o choque de realidade sobre os limites físicos. Imagina a cena. O médico está lá, olha o monitor, vê que a saturação está alta demais e decide baixar o oxigênio no blender de 100% para 55%. E ele gira o botão.
O botão mágico.
Isso. O que a Gunnarsdóttir demonstrou é que num circuito padrão ali, o tempo que essa nova mistura de 55% leva para percorrer os tubos de plástico e finalmente chegar na máscara do bebê é, em média, 173 segundos.
Peraí. 173 segundos? Quase 3 minutos.
Quase 3 minutos inteiros de atraso.
Eu fico indignado. Os médicos estão lá na sala de parto suando frio, girando um botão e achando que estão salvando o bebê naquele segundo exato. Mas o oxigênio novo vai demorar quase 3 minutos para fazer efeito. Em uma corrida que dura 5 minutos, 3 minutos de atraso é uma eternidade.
É adivinhar o passado. O médico muda a mistura na parede, mas a mangueira inteira, o tubo, ainda está cheio daquele oxigênio antigo. Isso força uma mudança completa de atitude na clínica.
Com certeza. Tem que antecipar tudo.
Girar o dotão e ficar olhando para o bebê esperando resposta não dá mais. O protocolo agora tem que ser agressivo. A equipe avalia a oximetria a cada 30 segundos e ajusta a fração de oxigênio em saltos enormes, mudando em blocos de 20 a 30%.
Tudo isso só para vencer a inércia física do tubo e o tempo biológico do corpo do bebê. Mas a complexidade não acaba na mangueira. Tem um outro obstáculo antes do oxigênio entrar no sangue. Porque o gás, por mais concentrado que esteja, não consegue trabalhar se o pulmão estiver bloqueado.
O desafio final é a mecânica pulmonar no instante em que o bebê nasce. Durante a gravidez, os pulmões do bebê não têm ar. Eles estão cheios de líquido amniótico.
E se você jogar o oxigênio ali, bate e volta?
Não entra. Os alvéolos são tipo balões pequenininhos que estão molhados e grudados por dentro. Fornecer só o fluxo do gás é inútil contra essa barreira de líquido. A chave não é só o gás, é a pressão.
Ah, e aí que entram suportes como a PIP e o CPAP, aquela pressão física contínua jogada nas vias aéreas.
Exatamente. Essa pressão mecânica empurra fisicamente o líquido para fora dos alvéolos, força o corpo a absorver aquilo pela rede linfática. E só quando a pressão infla o alvéolo e mantém ele aberto é que o oxigênio tem espaço para entrar no sangue.
Se não abrir o pulmão, não adianta ter oxigênio a 100%.
Não adianta nada. A oxigenação depende visceralmente dessa pressão. E é por isso que o mundo médico está tão ansioso pelos resultados de ensaios novos como o POLAR. Eles estão estudando formas dinâmicas contra formas estáticas de aplicar a PIP para tentar abrir esse pulmão encharcado o mais rápido possível.
Olha, o nível de coreografia exigido numa sala de parto dessas é assombroso. Entender essas nuances muda totalmente a perspectiva de quem nos acompanha hoje.
Sem dúvida. Mostra que o milagre da vida nesses primeiros minutos não é mágica.
Não, é dependente de uma precisão mecânica, física e biológica que beira o impossível. E a ciência médica, como vimos, não é um livro de regras fechado. As verdades de ontem, como dar muito oxigênio ou começar sempre com dose baixinha, são reescritas por dados melhores hoje. Vimos que o ar ambiente salva os bebês a termo.
Mas para os prematuros extremos, exige essa dança super complexa. Começar com uma dose pesada, como os 60% que o Brasil padronizou, aplicar pressão para abrir pulmão cheio de líquido, brigar contra o atraso de 3 minutos da máquina e fazer de tudo para bater no alvo de 80 a 85% aos 5 minutos. É o maior exercício de equilíbrio da medicina moderna.
É um campo de batalha. E toda essa jornada que a gente fez hoje, passando pelas limitações da máquina e da biologia, me deixa com um pensamento final meio intrigante. Uma reflexão inédita pensando nessa frustração com os limites mecânicos.
E qual seria?
Bom, se a ciência já cravou que o alvo exato para a sobrevivência perfeita é estar entre 80 e 85% no quinto minuto, e a gente sabe que o cérebro humano demora para reagir sobre pressão, além de a máquina ter esse atraso insano de quase 3 minutos no tubo...
É um gargalo terrível.
Exato. Então, não seria este o cenário mais perfeito imaginável para aplicar a inteligência artificial? Imagina um futuro onde não tem um humano girando uma válvula. Algoritmos preditivos, lendo o monitor, calculando o atraso do tubo em milissegundos e ajustando o blender de forma autônoma e antecipada, removendo a adivinhação e o atraso humano do momento mais crítico da vida de um recém-nascido. Fica aí essa reflexão para quem nos ouve hoje.